Olá a todos, bem-vindos a mais um estúdio da família do site Bibliotecas de Dagon. Nós estamos na série de Zvachim, Dav Kuf Tet Zayin Amud Bet, nos dois pontos no final do Dav. Lembrando que essa aula é Nishma Tfever e Yosef, estamos todos publicamente assentados pela missão terrorista Hamas, todos que morreram nessa guerra, em pronta recuperação dos feridos e volta de todos os sequestrados. A gente aprende na Mishnah que o tempo em que o povo judeu ficou no deserto, Kodashim Kalim, eles eram comidos em todo o campamento do povo judeu. Falou Ravuna, a intenção da Mishnah é que os Kodashim Kalim Bechol Mekomot Israel, em todo lugar que o povo judeu. Aval Mahane lo ave, ou seja, mas isso que o Rav Huna, ele explicou a palavra Mahane, o acampamento de Israel, não como a maneira mais simples, e sim como lugares que o povo judeu está. Então, parece que no Egito, que no, desculpa, no deserto, realmente não tinha essa lei de acampamentos. Ah, tá, o Rav Huna, o Mahane do Midbar lo ave, ou seja, não tem acampamento no deserto. Veatana, a gente não na Braita, que Shem Shesh Mahane do Midbar, do mesmo jeito que tem acampamentos no deserto, assim também Jerusalém, ou seja, de Jerusalém, ou seja, dos muros internos até Neharabaita, a montanha do templo, é considerado o acampamento de Israel. Da montanha do templo até a montanha, até a porta de Canor, é o acampamento de Levi. Daqui em diante é Mahane Shekhinah, é o acampamento da onde fica a presença divina. Behen-hen, Kalei Shabamidbar, ou seja, essas cortinas que tinham no deserto. Elaema, então diga que Kotchei Kalim são comidos, Bechol Makom, Machanei, seja todo lugar que é o acampamento de Israel. Fala Gamara Pshita, isso que está escrito na Mishnah. Mal de tema, o que eu poderia pensar? Ypsilu Beyotze, ou seja, eu poderia pensar que Kodashim Kalim estão inválidos porque eles saem, ou seja, que se ele passou o acampamento para um lugar novo, e todas as tábuas do. Desculpa, e todos os Kodashim Kalim foram levados para aquele lugar novo, então todos eles seriam inválidos. Kamash não vem nos ensinar que não. Fala Gamara Hinami, vamos falar que sim, eles estão inválidos. Está escrito no versículo em Bamidbar 2,17: Venassau El Moed, o El Moed vai viajar. E daqui a gente aprende a falar Pichenassá, mesmo que você, que ele está sendo, tá viajando, o El Moed, ainda é considerado o El Moed, né? Como se tivesse saído. Tá, tem uma barata, que era Bishima Benohai, ele fala: Od, mais um acampamento, quarto acampamento tinha, Veheil Azrat Nashim, e ele ficava na Azrat Nashim, no templo. Não recebia castigo se entrava lá impuro. O Bechiló, aí ela chama Mahanot Bilvad. Em Shiló só tinham dois acampamentos. Fagmaei Minaihu Lo Avei. Qual acampamento não tinha em Shiló? Falou Rabba, Mistabra de Mahanot Leviavei. Ou seja, é lógico você falar que o acampamento de Levim sim tinha e Israel não tinha. Desde Al-Kadat Hamahanot Leviá Lo Avei, se você pensar que o acampamento de Levim não tinha em Shiló, a gente não dá para confiar na Mudalev. Nimtzeu, Zavim, Utmeimetim, então os Zavim que tinham impureza que saiu do corpo e pessoas tocaram no morro que estão impuros, Mishtalchin, Chutzem, Mahana Echad, ou seja, saíram para fora de um acampamento só, que é um acampamento onde tinha a presença divina e nenhum outro acampamento. Vê a Torá, mas a Torá está escrito em Bamidbar 5:3, Veloit, Meu, Et, Mahanayem, você não vai purificar os seus acampamentos, ou seja, tem Mahana Lezé, tem que ter mais um acampamento, tem que ter pelo menos dois. Então, obrigatoriamente era do acampamento dos Levim. Falou, Rava, Elamá, então o que você está falando então? Que a explicação da Braita, que falou que tinha dois acampamentos de Shiló, que é Mahané e Israel, Oave, que não tinha acampamento de Israel, Nimtzeu, Zavim, Metzoraim, Mishtalachim, Lemakoma, errado, então tanto os Zavim quanto a pessoa que tinha uma mancha na pele, eles saíam do acampamento para o mesmo lugar, mas está escrito na Torá em Vaikra 13:46, Badadeshev, que ele vai sentar sozinho, Shiló e Shev também, Aherimó, que não pode ter nenhum outro impuro com essa pessoa que tinha uma impureza na pele. Ela, então, não lá um culo rutlatava. Então, na verdade, tinha os três acampamentos em Shiló. O Mai, Ló e o Elashtema Hanot. Quer dizer que não tinha dois acampamentos. Leclita, ou seja, para captar uma pessoa que mata sem querer. Ou seja, na época do tabernáculo, Shiló não tinha um acampamento de Levi e ele não salvava uma pessoa que mata sem querer. Fala com a Mikhlal, então, aprendo o quê? Debamidbarava e Kaltá, Mahane Leviá. Então, no deserto, sim, o acampamento dos Levim, ele. Uma pessoa que matava sem querer podia ir lá, falar como era assim. Vê a Tânia, como a gente ensinou na seguinte Braita, está escrito na Torá sobre a pessoa que matou sem querer em Shemot 21:13, e vê se a Tânia Ramacom, vou te colocar um lugar, você vai fugir lá. Ou seja, Bechayecha, ou seja, quando Moshe ainda está vivo, Macom, lugar, Mimcomecha, ou seja, lugar de Moshe. Então a Sharia nos chama que você vai ir para lá, Milamete Megalim Bamidbar, que sim, também no deserto alguém que matou sem querer ia para o exílio, Leihan Golin, para onde ele ia. Fala Gmará, para o acampamento dos Levim. Ah, Gmará fala Mikana, aqui a gente aprende que Amru fala o seguinte: Bel Levi Shara, um Levi que matou, Golemi Pelech Lepelech. Ele sai de uma cidade de Levi para outra cidade de Levi. Vim Galá Lepilcó, ou seja, se ele foi para o exílio dentro da cidade dele, de um bairro para o outro, o Pilcó cortou. Funciona para salvar essa pessoa que matou sem querer. Maikra, da onde a gente aprende esse versículo? Falou Rabacha, filho do Rav Ika, está escrito no Bamidbar 35:28, que Beir Miklato Yashev, que ele vai sentar na cidade que vai receber ele, e Shekartok Baral, a cidade que ele já estava lá. A gente aprende na Mishnah que quando eles chegaram no Gilgal, os altares individuais foram permitidos. Está no Rabanan, está escrito no Sefer do seguinte: todo sacrifício que Nidar Venidar, ou seja, que veio por causa de um juramento ou facultativo, aí a Kareva Mamá, você pode fazer ele no altar individual. Shenidar Venidar, ou seja, um sacrifício obrigatório, aí não. É Mincha, sacrifício de trigo, e Nezirut, que o Nazir, que ele jurou não tocar no morto, deixar o cabelo crescer e não beber vinho, Krevim e Mamá também podiam ser feitos no altar individual. Assim falou a primeira. Rami falam Lokarhu, ou seja, não foram sacrificados sacrifícios individuais, somente Olá e Shlamim, e não Mincha e nem Nazir. A Braita vai falar sobre sacrifícios que eram feitos no altar da congregação no momento em que era permitido altares individuais. O Rabiúda ele fala Kol, todo sacrifício que a congregação Be'yachid Mekrivim Be'almoed e o individual fazia no Almoed no deserto, Mekrivim Be'almoed Ba'Gilgal, também faziam no Gilgal. Uma benoa almoer shabamidbar, benoa almoer bagilgal. Qual é a diferença entre o almoer no deserto e o almoer no Gilgal? O almoer no deserto, lo ayubamod mutarot, os altares individuais não eram permitidos, mas o almoer do Gilgal, sim eram. O vamato, berosh gagoi, cada um fazia o altar no teto. Belo ayamakri valea, era olá oshlamim, só faziam olá oshlamim. Agora, a Breta vai trazer uma opinião que discute. Eles falam, todo sacrifício que a congregação fazia no El Moed, no deserto, faziam também no El Moed, no Gilgal, sobre o altar da congregação. Vekano, ou seja, tanto no altar individual quanto da congregação no Gilgal, Loker Vuyahid, o individual não fazia somente Olá Islamim. Mais uma opinião, o Rabi Shimon ele fala, Aftzibu e Tribulus, também a congregação não faziam sobre o altar da congregação, todos os sacrifícios, somente Pesach, a gente não dá para confusar, Amud Bet, Chovot, ou seja, sacrifícios obrigatórios, Shekavu Lenzman, que tem um tempo específico. Ah, Gmará vai falar sobre a primeira parte da Braita, Maitama de Rabi Meir, qual o motivo do Rabi Meir, falar que sobre os altares individuais, faziam somente algo que era jurado ou prometido, Minha e Nezirut, que está escrito em Dvarim 12:8, Lota Soke Ola Shana Nakonsim Poyom, não pode fazer tudo o que a gente faz hoje em dia aqui, e falou Moshe para Israel, que é elito Laaretz, quando vocês entrarem em Israel, ou seja, dentro dos 14 anos que vocês estão conquistando a terra, Yesharot, Takrivo, ou seja, uma pessoa ele vai fazer somente um sacrifício, que é porque Yashar Beinav, ou seja, que ele quer, ou seja, o que ele quer, é facultativo, mas Chovot, obrigatórios não. E também Mincha e Nezirut, Yesharot Ninhu, também isso aqui é considerado como algo facultativo. E Rabanani falaram, e Rahamim que falam, que não é Mincha Bebamá, não tem Mincha no sacrifício individual, e Nezirut é obrigatório, então também não. Agora a Gemara vai limitar a discussão entre Rabi Meir e Rahamim sobre o sacrifício de Nazir. Falou Shmuel, a discussão é somente Hatat e Hasham do Nazir, que segundo Rabi Meir, também eles são considerados como se fossem facultativos, já segundo Rahamim, eles são obrigatórios. Mas Olá e Shlamim, todo mundo concorda que Shironin, eles são considerados facultativos e podem fazer. Motiv Rabba, o Rabba ataca o que falou Shmuel, está escrito na Braita, Hazeu peito, Veshoque a pata, e Trumat Lachmei Todá, e o pão do agradecimento, no Agimba Bamagdolá, tanto no altar da congregação, isso ainda existe, mas não no Bamagdolá, não no altar pequeno. E o motivo é que eles estão levados como um presente, está escrito em Vaikra 7:30, adiante de Deus, ou seja, somente adiante do tabernáculo, e não da Bamá, e não do altar individual. Então aprendo isso que a Braita fala só o peito e a pata e trumat e alechem e os pães veiluzroa besheila, e já a outra pata que é dada para o Cohen do Nazir, Shaire não falou nada, absolutamente nada, mesmo que também ela está escrita diante de Deus. Então aprendo que segundo essa Braita não existe esse sacrifício de Nazir no altar quando não é no tabernáculo ou no templo. E a Marta Bishlema Beulah Oshlamim Pligue, e se você falar que realmente a discussão é Olá Oshlamim, Ramane, essa breta é como quem? Como Rabanan, que eles acham que Oshlamim e Nazir não são feitos no altar individual, e portanto não falou da pata assada, da pata cozida, desculpa, entre as coisas que não tem no altar pequeno, já que todo sacrifício não é feito lá. Mas se você está falando que é Hatat Yasham, que é discussão, Rabi Meir HaChamim, é somente sobre o Hatat Yasham do Nazir, e já o Lai Shlamim, todo mundo concorda que sim, no altar individual pode ser feito, tem um problema. Rabane, essa breta é como quem? Que o sacrifício do Nazir era feito, não era feito no altar. Não é? Porque é óbvio que em Olá e Shlamim tem discussão de Rabi Meir e Chachamim, e a breta então é como Chachamim, senão você não tem como explicar essa breta. Fala Gmara Ela, Itmar, então se falar que falou de Ah, Itmar, o que Shmuel falou foi o seguinte, foi diferente. O Shmuel falou o seguinte: Machloket, discussão entre Rabi Meir e Chachamim é Beulah e Shlamim de Nazir, que o Rabi Meir acha que esses sacrifícios são considerados facultativos, mas Hatat e Asham, todo mundo concorda que é obrigatório e não é feito. Agora, Gumará vai falar sobre a próxima parte da Braita. A Braita falou o seguinte: Chachamim, eles falam, Kol Shatzibur, Matrivim, tudo que a congregação fazia no Har Moed, no deserto, eles faziam também no Gilgal. Maita Maiho de Rabanan. Qual o motivo que uma pessoa ele não pode fazer coisas obrigatórias até no altar da congregação no Gilgal? Porque está escrito no versículo: Ish Achar Bein Nave, assim, a pessoa vai fazer o que ele quiser. Ish, está falando Ish. Yesherot, o delikru, ou seja, isso, e coisas corretas é que eles vão fazer. Rovod alikru, mas obrigação não. Betzibura, filho, rovod alikru, mas a congregação, até coisas obrigatórias vão fazer, porque o versículo que limita você fazer no altar só são coisas facultativas, não está falando sobre a congregação e sobre coisas obrigatórias. A gente está no fofio do Reta Mudalev, e o Rabiúda, que acha que até a pessoa individual ele pode trazer sacrifícios obrigatórios. No altar é grande. Como ele vai explicar o versículo aí, achar bem na versão, que ele vai fazer o que ele quiser? Malach, ele vai te falar o seguinte: que tive isso que está escrito no versículo, essa exclusão aí, achar e bem na rodectiva, ou seja, está falando somente sobre o altar pequeno, que ele está fazendo em qualquer lugar que ele quiser fazer. A vale maga no altar grande, a filo rovod, na milikri, até coisas obrigatórias também vai fazer. Ela, se realmente o Rabi Yehuda vai falar que a exclusão do achar é somente sobre o altar pequeno, tem um problema. Ativo está escrito ish, a pessoa. Então lá, lembra, não é falar de ish, shiro, o delikri, ou seja, algo que ele facultativo ele pode fazer, mas obrigatório não. Fala Gumara, não, que está escrito ish, leakshir tazar. É para falar que uma pessoa que não é Kohen pode fazer alguns trabalhos. Fala Gumara, zar, uma pessoa que não é Kohen, eu aprendo de Vaikra 17:6, Vizraka Kohen Adama na Mizbeah Hashem, que o Kohen vai jogar sobre o altar de Deus, no Har Moed, aí eu aprendo isso. Fala Gumara, não. Segundo Rabi Yehuda, o versículo que o Cohen vai jogar no El Moed, eu não ia falar que uma pessoa que não é Cohen pode trabalhar no altar individual. Porque mal de tema, que eu poderia pensar? Libai Kidosh Behorot, que é meio caro, ou seja, precisa sacrificar os primogênitos que foram santificados do jeito que era desde o início, quando o tabernáculo foi colocado. Kamash, falando, vem nos ensinar a Torá, que Ish, que mesmo um primogênito não precisa, e qualquer um pode fazer o trabalho no altar individual. Vê, Chachamim está falando no final da Braita, que falaram aqui ou aqui, tanto no altar da congregação quanto no altar individual, não fizeram nenhum sacrifício individual, a não ser o Lai Shlamim, Hainu Tanakama, essa é a mesma opinião que o Tanakama, do início da Braita. Fala Gamara, não. Amarafá falou para Papa, Kirvu Nesachim Bamidbar e Kabeinai. A discussão entre eles é sobre Nesachim, água e vinho que era feito no, 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 no água e vinho que eram jogados nos sacrifícios, se eles faziam isso também no deserto. Segundo o Rahamim, os primeiros Rahamim, eles não faziam Nesachim no deserto. Segundo os últimos, sim, faziam. Agora vai continuar falando sobre a última opinião da Braita. A gente viu na Braita que Rabi Shimon, ele fala que até a congregação não só fazia Psachim e coisas obrigatórias que tinham um templo no altar do Gilgal. Mas tá, mas qual o motivo do Rabi Shimon? Está escrito, vai subir na Israel, tá Pesach ba Gilgal, que o povo judeu fez o Pesach no Gilgal. E eu aprendo e fala Gmará Pshita, ou seja, óbvio que eles fizeram um Pesach no Gilgal. Ele, ah, Kamash, pelo menos ensinar o quê? Dechovot, quem pensa? Coisas obrigatórias como Pesach, aí pode fazer no Gilgal. E se não, não. Veida, e o outro que fala que a congregação pode trazer no altar grande até sacrifícios que não tem tempo fixo. E baile, precisava desse versículo, como falou Rabi Yohanan, que Rabi Yohanan, em nome do Rabi Baná, fala o seguinte: Arel, uma pessoa que está impuro, que tocou no morto, Mekabelazá, ele pode pegar a água feita com a vaca vermelha quando ele ainda está Arel, quando ele não fez Brit Milá. Eu aprendo do versículo que o Bnei Israel estavam puros para fazer o Pesach no Gilgal. E, obrigatoriamente, eles receberam, então, a água para se purificar quando eles ainda não tinham feito o Brit Milá. Tana itana estrena uma braita adiante de Rav Ada Barava. En ben bama gdola le bama ktana, a diferença do altar grande para o pequeno sobre os sacrifícios é que Pesach e obrigações que têm um tempo fixo, você pode fazer sobre o altar grande somente, não sobre o pequeno. E falou Rav Ada Barava, para essa pessoa que ensinou a braita, tetargema tenita, ou seja, explica a sua braita, que nos ensina que sacrifícios obrigatórios que têm um tempo fixo são feitos no altar grande, é só beolá, uma olá que é obrigatório, deika, realmente ela tem olá nedavá, que eles têm também olá nedavá, uma olá facultativa, que é feito no altar pequeno, deika tá, porque se você vai explicar que a braita está falando também para o hatat, e falar que também ela é feita no altar grande, hatat nedavá miika, não existe um hatat facultativo. Fala que maravilhoso, vamos falar que a braita está falando de minhá, obrigatória, que também tem havitin, que também tem a minhá de havitin, que é obrigatória e é feita sobre o altar grande. A intenção da braita é falar também sobre a minhá, que é a minhá havitin, que é obrigatória e tem um tempo fixo, é feito somente no altar grande. E a minhá do indivíduo, ela é feita no altar individual. Por que gravada aqui fala a braita justamente sobre olá? Fala gmará, kassavar, ele acha o seguinte, que en minhá babamá, que sacrifícios de minhá, ou seja, de trigos, não eram feitas no altar individual. Ad kan.